atualidade informativa. Para já os destaques com o Vítor Moreiras. Boa tarde.
Sejam bem-vindos. Um automóvel despistou-se na zona da Lagoa do Furador, concelho de Orense. A gripe já vitimou mortalmente 7 pessoas desde o início da época em que esta patologia tem sido mais evidente.
Está uma notícia a acontece. Rádio Air, porque você tem que ser o primeiro a saber.
Rádio Air.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado: céu pouco nublado ao limpo, maior nubosidade no Algarve, vento em geral fraco, por vezes moderado no Algarve e terras altas da região sul. Temperaturas máximas previstas eram para a Guarda 8 graus, Castelo Branco 12, Lisboa 13, Coimbra, Tomar e Évora 15, Porto Santarém e Faro 16, para Leiria 17.
As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Um automóvel despistou-se na zona da Lagoa do Furador, concelho de Orém, sendo que houve registro para 4 pessoas envolvidas no acidente. O alerta chegou às forças de socorro pelas 13h40 desta sexta-feira. Importa referir que 2 cidadãos recusaram assistência, enquanto outros 2 foram encaminhados para a unidade hospitalar com ferimentos considerados como ligeiros. A gripe já vitimou mortalmente 7 pessoas desde o início da época em que esta patologia tem sido mais evidente. Os dados constam do Boletim de Vigilância do Instituto Nacional Ricardo Jorge, sendo que, importa sublinhar, nenhum destes óbitos diz respeito à região do Médio Tejo. Na última semana, por exemplo, à escala nacional, foram reportados 14 casos de gripe dentro das 22 unidades de cuidados intensivos que remeteram informação. Desde o início da contagem, foram reportados 48 casos de gripe admitidos em unidades de cuidados intensivos. Verificou-se que 19 doentes eram do sexo feminino e 28 do sexo masculino. A maior parte, 34,7% dos doentes, tinham mais de 64 anos de idade, 11 tinham entre 15 e 64 anos e 2 tinham menos de 15 anos de idade. Verificou-se que 13 doentes estavam vacinados contra a gripe sazonal e 39 tinham doença crónica subjacente. Em jeito de análise ao que tem acontecido, a ERT falou com Maria dos Anjos Prança, questionada sobre se as temperaturas mínimas abaixo do normal que se têm feito sentir influenciam diretamente no aparecimento de mais casos. A delegada de saúde prestou o seu esclarecimento.
Diretamente não estará, quer dizer, mas pode, tornando a pessoa mais sensível, pode ter alguma influência, mas ser por causa do frio que as pessoas apanham gripe, não. Não é só o frio. Há realmente uma debilidade maior, as pessoas têm menos defesas e ficam mais sujeitas aos efeitos virais, portanto, dos vírus que provocam a gripe. As pessoas podem não ter algum cuidado na higiene respiratória, por exemplo, ao tossir, ao espirrar, e, portanto, podem efetivamente contaminar ou ser contaminadas com algum vírus de outras pessoas que sejam portadoras do mesmo. Agora, o frio diretamente não. Leva a que realmente deva ter mais cuidados para as pessoas não se constiparem, digamos assim, para não terem tosse, para não terem essas constipações, o nariz a correr, os espirros, mas sobretudo por causa desta gripe e aquilo que eu tenho dito muita vez, são as vacinas. E as pessoas que ainda não se vacinaram, mesmo não estando dentro dos grupos de risco, devem fazê-lo, porque esta gripe é uma gripe muito perigosa. Os vírus da gripe foram já identificados 20 e tal, ou 32 vírus de diferentes, e, portanto, é preciso ter algum cuidado. A vacina é eficaz e as pessoas ainda vão a tempo de se vacinar.
Então, desta gripe e dos números que têm sido dados a conhecer no que diz respeito à nossa região, há aqui uma tendência de que se estava à espera ou não?
Sim. Este ano nós estamos à espera que realmente haja, nas próximas duas semanas, que haja um aumento significativo dos casos de gripe. O vírus é um vírus muito competente para fazer infecções, para afetar, em termos de viroses, as pessoas, e, portanto, nós estávamos à espera deste aumento do número de casos. Vamos ter, sobretudo nas próximas duas semanas, temos a probabilidade de termos um número de casos elevado de gripe.
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo está a dar conta que a afluência de casos de gripe tem aumentado nos centros de saúde. Para responder à situação, um total de 46 centros de saúde estarão abertos. No âmbito do agrupamento, a situação também não é diferente. Têm sido colocadas em prática algumas medidas que visam responder a esta situação. Sofia Triaga, a diretora do ACES Médio Tejo, dá conta que também na região há centros de saúde abertos até às 20 horas para atender os casos que se verifiquem nesta altura.
Aos fins de semana e feriados, nós temos 3 unidades em funcionamento desde manhã até ao fim do dia, cerca das 20 horas. São Ferreira do Zêzere, Mação e Ourado. É muito importante que todos os utentes tenham conhecimento que existem estas 3 unidades em funcionamento aos sábados, domingos e feriados. A Mação não lhes chega. E daí, portanto, isto são serviços que já estão a funcionar e que podem responder a estas situações agudas. Portanto, qualquer utente se pode deslocar a estes 3 locais. Estes locais mantêm-se a funcionar porque são os mais distantes das unidades hospitalares. Portanto, historicamente já funcionam aos sábados, domingos e feriados já há muitos anos. E mantiveram-se sempre exatamente porque são os locais mais distantes, em que os utentes têm mais dificuldade em
acessar. O caso de Orém é um dos concelhos maiores que não tem hospital. Não tem nenhum serviço de urgência e é um concelho com 50 mil habitantes.
E no fundo fiz...
O maior concelho do acesso.
Fiz questão de reforçar que temos estes 3 serviços em funcionamento sábados, domingos e feriados, porque há muitos utentes que não têm esta informação. E que dos outros concelhos também se podem deslocar lá, os concelhos limítrofes. Desde o dia 5 de dezembro, todas as unidades têm indicações para, em função do aumento da procura, converterem a consulta programada em consulta aguda. Portanto, todos os nossos médicos já têm normalmente no horário a consulta aberta para doença aguda, mas desde o dia 5 de dezembro têm indicações expressas para fazer conversão de consulta programada em consulta aberta dessa agenda. Também para que não haja o risco de contágio de determinados grupos de risco.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar continua mergulhado num clima de paz podre. Tal como a ERT já tinha adiantado há algumas semanas, importa recordar que Fernanda Marçal, a presidente cessante do CIR, em entrevista precisamente à ERT, disse que existem maçãs podres na instituição que criavam um clima insuportável. Na resposta, alguns funcionários daquela instituição na Bandina enviaram para a nossa redação um esclarecimento sobre o caso que tem na sua base as críticas apresentadas no abaixo-assinado subscrito por 75% dos funcionários a questionar várias decisões da anterior direção. Thelma Mel leu na íntegra este mesmo esclarecimento.
No seguimento do artigo e entrevista na Rádio Hertz de Tomar com a senhora Presidenta da Direção do CIR, professora Fernanda Marçal, cumpre-nos esclarecer por este meio e responder às acusações de maçãs podres. A participação dos funcionários nas atividades ao longo dos anos foi sempre muito ativa com todas as direções que passaram pelo CIR. Começamos em fevereiro com a festa de aniversário da instituição, que sempre foi programada e orientada por uma comissão de funcionários eleita no ano anterior. O Congresso da Sopa é um evento assegurado pelos funcionários, vai para 20 anos, sendo nestes últimos anos complementado com algumas vendas, também estas asseguradas pelos funcionários do CIR, como a venda do Pirilampo Mágico e a venda e feitura dos porta-sopas e, mais recentemente, a venda das sobremesas também feitas pelos funcionários. Feira Nacional de Artesanato em Tomar, anos 90, assegurada por turnos pelos funcionários. Tasquinha na Feira de Santiri e stand de artesanato. Espetáculos solidários no Cineteatro Paraíso, as dezenas de festas de Natal planeadas, organizadas e efetuadas pelos funcionários do CIR. Em 2009, na sequência de uma grave crise financeira na instituição, foi solicitado aos funcionários uma doação de 40 euros mensais dos seus salários para auxiliar a instituição nas despesas fixas. Exerceram os funcionários essa doação durante cerca de ano e meio. 3 anos depois, voltámos, nós funcionários, a prestar auxílio à instituição, desta feita com 3,5% do nosso salário. No decorrer dos tempos, outras atividades foram surgindo, às quais sempre nos associámos, até porque de outro modo não seriam realizadas, sendo elas: Feira da Laranja Conventual no Convento de Cristo, Arraial dos Santos Populares, Exposição do Lego Fun Event, Estátuas Vivas, Concerto Solidário no Pavilhão Municipal de Tomar, venda de bilhetes para espetáculos, venda de rifas, jantares solidários, vendas de Natal efetuadas numa loja na cidade de Tomar com produtos feitos a maior parte no CIR e assegurados por turnos entre os funcionários, venda de produtos doados por uma empresa do mercado que, após vistos, reparados e devidamente preparados pelos funcionários do CIR, foram durante inúmeras vendas um esforço extra, algumas vezes fora de horas, inclusivamente fins de semana, assegurados pelos funcionários do CIR, que renderam à instituição dezenas de milhares de euros. Tudo isto para justificar que, ao longo dos anos, a participação do nosso trabalho, funcionários, tem feito do CIR uma casa que sabe acolher e proteger os seus utentes. As cartas apresentadas à direção do CIR, escritas e assinadas pelos funcionários e formandos, nada mais representam que dúvidas e manifestação de solidariedade para com um colaborador dispensado das suas funções. Não insultamos nem denegrimos ninguém, apenas pedimos esclarecimentos e, acima de tudo, a tão aclamada transparência. Tentámos democraticamente chamar a atenção para tomadas de decisão unilaterais, não querendo provocar incompatibilidades. Em relação à justificação dada para a contratação de um assessor, esta não se compreende, visto que uma direção não pode alegar falta de tempo, pois se não o tem, não se candidata. Respeitando ao vencimento oferido pelo mesmo, onde na entrevista a Sra. Presidente refere que é de 1.200 euros, será que não se esqueceu de alguma coisa? Encargos? Para fazer articulação entre as várias valências e a direção, também não se percebe, visto esta articulação sempre ter sido feita pelas coordenadoras de cada valência. Quanto à saída dos corpos gerentes em virtude do clima insuportável, não é verdade, pois as pessoas que estão atualmente como presidente e secretária passam para o Conselho Fiscal da nova direção. Aparentemente só mudam de lugar. Para finalizar, quando é dito que foi oferecido ao diretor da valência CRP, atualmente dispensado dos serviços, voltar a dar formação de TIC, não entendemos como poderia fazer, uma vez que o atual formador tem um contrato de 3 anos e ainda só passou um. Contrariamente ao proferido pela Presidente Fernanda Marçal, o objetivo deste empenho e dedicação dos funcionários CIR é sentir a instituição nas nossas vidas, pois é assim que contribuímos para o seu crescimento e evolução, e porque estamos cá todos os dias, não estamos hoje e saímos daqui a 2-3 anos. É por esta razão que doamos horas dos nossos feriados e fins de semana a esta causa tão nobre que é o CIR. Acima de tudo, servimos o CIR e não nos servimos do CIR. Queremos ser funcionários reconhecidos como pessoas de valor e não apelidados com nomes que ferem a moral e dignidade de cada um. Para evitar climas de represálias e maus-tratos, vai a presente identificada pelas maçãs podres.
Rádio Web, a primeira a informar.
2 cidadãos tomarenses, residentes no bairro 1º de Maio, foram condenados a penas de prisão efetiva de 6 anos e de 6 anos e 6 meses na audiência final em torno do processo relacionado com a suspeita de tráfico de droga e crimes contra o património em geral. Importa centrar os factos. A 4 de novembro de 2015, a Polícia de Segurança Pública lançou uma operação no bairro 1º de Maio e logo aí deteve 7 pessoas apreendendo alguns produtos estupefacientes, designadamente AX e MDMA, bem como réplicas de armas de fogo e armas brancas, ainda algum dinheiro e telemóveis. As sentenças foram proferidas no dia 20 de dezembro, na Instância Central Criminal do Tribunal de Santarém. Como referido, 2 dos 10 envolvidos ficaram assim com penas de prisão efetiva, sendo que os restantes foram condenados a períodos que variam entre os 3 e os 5 anos de pena suspensa. É um exclusivo ERT, está formalizada uma queixa na Polícia de Segurança Pública em torno da destruição do presépio que estava na rua Amorim Rosa em Tomar, que foi destruído por atos de vandalismo. Tal como a nossa redação avançou, 21 de dezembro, os comerciantes, os promotores da iniciativa, estavam determinados a não deixar a culpa morrer solteira, intenção que é confirmada agora por fonte oficial da Divisão Policial Nabantina, quando questionada pela ERT. Confirma-se também que estão 3 indivíduos identificados como presumíveis autores dessa destruição, sendo que todos eles residem na cidade de Tomar e têm idades situadas entre os 15 e os 18 anos. O processo de inquérito está agora a decorrer no sentido de recolher evidências que possam relacionar os suspeitos aos actos que configuram crimes semipúblicos. Importa referir que qualquer jovem a partir dos 16 anos já pode ser responsabilizado criminalmente, ainda que nestes casos haja alguma tolerância. Importa, pois, recuar até a altura em que aconteceram estes primeiros estragos, um trabalho de meses que ficou assim destruído. Suzete Salvador, uma das comerciantes, não escondeu a sua tristeza.
Rádio L, a primeira a informar.
Maria, uma menina de apenas um ano de idade, necessita de um transplante de medula óssea, uma vez que lhe foi diagnosticado uma juvenil patologia rara em que o tratamento por quimioterapia não é eficaz. Neste caso particular, os pais, que muito dificilmente serão compatíveis com a menina, estão a pedir auxílio no sentido de encontrarem alguém que possa ajudar a Maria. O link para a inscrição é www.apcl.pt/dadores.
Rádio F, a primeira a informar.
Nesta segunda-feira, 2 de janeiro, haverá reunião pública na Câmara Municipal de Tomar. Será pelas 14h30, no Salão Ópera dos Passos do Conselho, dentro da Ordem de Trabalho, Registro para Ação Social Escolar, nomeadamente para os auxílios económicos de alunos carenciados. Está em causa o ano letivo 2016-2017. A proposta de deliberação do vereador Hugo Cristóvão refere à aquisição de livros e material escolar aos alunos carenciados, envolvendo a atribuição de apoios no valor total de 46,10 euros, bem como o resultado de análise aos pedidos de atribuição de subsídio especial a crianças carenciadas no pré-escolar para refeições no valor estimado de 1.704 euros.
Rádio F, a primeira a informar.
A reunião de Câmara do Executivo nesta segunda-feira, o protocolo entre o município namantino, a Casa Maria Lopes Graça e a Canto Firme da Cerdia tem como objetivo central a promoção de diversas iniciativas que contribuem para a difusão da figura e obra de Fernando Lopes Graça, compositor tomarense e figura notável do século XX. Segue-se depois no dia 7 na Casa da Memória dedicada ao maestro e compositor a assinatura formal do protocolo envolvendo as diferentes entidades. Entretanto, a Associação Canto Firme continua o programa do Cantar Natal, iniciativa que este ano é também evocativa dos 110 anos do nascimento de Fernando Lopes Graça. Importa recordar as palavras de Simão Francisco, presidente da direção da Canto Firme, sobre a realização deste ciclo e da sua importância para a associação e para o concelho.
Este é um evento de enorme importância para a nossa associação e é talvez o evento que mais trabalho nos dá e trabalho de uma forma positiva no nosso plano de atividades. É um evento que apresenta já um cunho histórico na nossa associação e no nosso concelho, fazendo com que o concelho de Tomar, por esta altura do Natal, ao nível cultural, ganhe um enorme relevo em toda a região do Médio Tejo. Este ciclo vem promover a qualidade artística e a inovação dos grupos que se apresentam e mesmo aqueles que vão tendo uma apresentação regular no ciclo, vão se reinventando, trazendo novos repertórios, novas sonoridades e novos ambientes sonoros. Além de promover, obviamente, a oportunidade de acesso a grupos vindo de fora, traz também o bom efeito de trazer os nossos alunos também a participar neste ciclo de concertos, o que, de uma forma pedagógica, para eles é muito importante terem acesso à participação e à mostra do seu trabalho que vão fazendo ao longo do ano letivo. É importante, obviamente, realçar que o Cantar Natal não é a primeira edição nem a segunda, já tem bastantes anos de história e este ciclo nasceu basicamente quase desde a origem do coro misto da Canto Firme, que começou a realizar aquele que já é o tradicional concerto de reis na Igreja de São João Batista e esse é sem dúvida o embrião de todo o Cantar Natal. Com o tempo foi-se alargando, foi começando a haver mais concertos, começaram-se a trazer formações de fora e de dentro também da Canto Firme e temos assim então hoje aquilo que é o Cantar Natal.
Rádio F, a primeira a informar.
Estamos-nos a aproximar do final de 2016, ficam aqui algumas sugestões para a passagem de ano até 2017 com Telma Mel.
A passagem de ano é sempre uma altura de festa e celebração, e este ano não será exceção. A região do Médio Tejo oferece um cartaz diversificado, desde as festas mais tradicionais até às voltadas para a espiritualidade. O difícil será mesmo escolher onde quer passar o Réveillon. Uma coisa é certa, as vagas para as mais variadas festas já são escassas. Se ainda não têm onde celebrar a passagem de ano, apresse. Em destaque na nossa região, temos as festas de Ano Novo das Curvanceiras ou em Porto Mendo, Conselho de Tomar. Torres Novas mantém a tradição e volta a fazer a festa na Praça do Peixe, e até o Santuário de Fátima abre as portas aos jovens que queiram estar em comunhão com o seu lado espiritual. No entroncamento aproveitam o aniversário do União Futebol do Entroncamento e celebram também a chegada do novo ano com muita animação garantida, ao passo que Abrantes volta a apostar na identidade abrantina para trazer todos para a festa na Praça Barão da Batalha. Leiria terá animação por toda a cidade e promete ficar na memória com o espetáculo de fogo de artifício a partir do castelo. A oferta é muita por todo o território, mas o mais importante, onde quer que seja a festa, é que se divirta e entre em 2017 com o pé direito.
Rádio Web, a primeira a informar.
E é tudo. Fique bem, fique com a Hertz. Tenha um bom ano.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.